Boa noite a todos que nos assistem ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Se você está chegando aqui hoje, não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscrever no canal e não perca aí nenhum conteúdo sobre sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em Seja Membro e nos apoie a continuar promovendo mais e mais conteúdos de qualidade. Bem, hoje a gente vai começar aí a falar sobre um assunto quente. A gente não costuma falar muito sobre assuntos quentes, né? A gente costuma dar mais uma pegada aí em relação a conteúdo sobre educação sinófila, enfim, sobre outros temas, mas vamos aproveitar, né? Falar sobre a aprovação aí pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo da PL 523 de 2023, se não me engano. Foi uma evolução ou um retrocesso? Bom, hoje a gente tem aqui para falar com a gente, na verdade, convidou aí o pessoal do Sindiloja, tá? Então a doutora Elisângela Mardegan, né? Ela ficou de aparecer, só que ainda não chegou. Deve estar tido algum probleminha. E o João Tadeu de Castro Silva Filho, que ele é policial civil do meio ambiente e também criador. Então, ele está ali todo dia trabalhando aí na frente aí do meio ambiente, que é muito importante para a nossa sociedade. E tem também bastante experiência, uma experiência legal aí no dia a dia. Ele sabe como a lei se aplica, né, todo dia, então ele tem uma boa experiência para passar para a gente a visão dele a respeito dessa legislação, tá? Então, deixa o pessoal tá chegando aqui. Então, Tadeu, boa noite, seja bem-vindo, a palavra está contigo.
Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês e poder falar um pouquinho sobre a lei, né? Que do modo geral aí causou uma revolução em discussões aí no mundo pet, né? Alguns a favor, outros contra, outros numa intermediação, né? De posicionamento. E como você bem falou, Eduardo, eu trabalho, né? Eu sou criador, trabalho com o meio ambiente, né? Eu sou policial civil e a gente atua também nessa área, que é quando se fala sobre maus tratos e aí por diante, né? E eu acho que vai ser bacana a gente bater um papo, esclarecer algumas dúvidas que estão surgindo. Coisas que as pessoas às vezes falam que não condiz com a lei em contrapartida precisa, no meu ponto de vista pessoal, precisa ter algumas ponderações também e para ter um bom funcionamento.
Muito bem, então vamos aproveitar aqui a experiência do Tadeu, que já explorar um pouquinho ali para ele falar como é que são feitas essas. Ele já participou, né, de apreensão de canil, também conhecer um pouco mais do Tadeu aí, o trabalho que ele fez, como é que é interpretada as legislações que a gente tem com relação a isso. Tadeu, como é que tu recebeu a informação aí, como é que você e os seus colegas receberam essa informação dessa PL aí lá no trabalho, no dia a dia. Vocês viram como mais trabalho, menos trabalho? Como é que foi a recepção?
Bom, vamos lá, Eduardo. A lei ainda precisa ser sancionada, né? Ela precisa ser sancionada para entrar em vigor. Segundo o projeto, fala que no momento da sanção já entraria em vigor, e aí por diante, algumas coisas mais. Do modo geral, para a gente, policial, não é ruim para o trabalho policial, tá? Porém, a gente defronta muitas vezes com situações que nem sempre são o que as pessoas pensam, o que as pessoas veem, né? Os criadores, no modo geral. Muitas vezes os criadores veem, por exemplo, policial como bicho-papão, a pessoa que vai lá pegar os cachorros dela e vai aprender e vai levar e ele é uma pessoa maldosa, que não tem um coração, e aí por diante. Na verdade, não é isso que acontece, né? A gente verifica muito isso na prática. Eu converso com bastante criador. Por ser criador, eu tenho uma plataforma também pet, que mexe principalmente voltada para o criador, então a gente acaba conversando. E é muito. A gente fica, às vezes, eu como criador, as pessoas vêm conversar comigo e perguntar: poxa, mas você vai lá, você vai pegar os cachorrinhos, você vai entregar? Não é bem assim, né? Eu penso, até para falar sobre a lei já, Eduardo, que eu acho que vale a pena a gente já comentar, porque o pessoal está esperando isso. Eu penso no seguinte. Hoje, o criador é visto como uma grande maioria, né, do criador, assim, principalmente por alguns tipos de ONG, alguns protetores, eles veem o criador como um criminoso, um marginal, que ele fica à margem da lei, ele comete crime, ele comete abuso, ele comete maus tratos, e ele é um criminoso, no modo geral, porque ele não tem um coração bom, ele explora os cães, e aí por diante. Mas isso não é bem verdade, né? Não é assim que funciona, né? E o policial é a mesma coisa. O criador não tem que ver o policial como inimigo. Eu divido hoje, isso é uma característica minha, eu divido o criador em quatro tipos de criadores. Começando com o criador hobbyista, que eu costumo falar, que é aquele criador que tem uma atividade paralela. Às vezes é um empresário, só que ele tem um hobby de criar. E ele investe na criação, ele investe no melhoramento genético, ele faz um trabalho muito bom com a criação, ele gosta do cão, ele procura melhores cães. E a gente vê, às vezes, raças que são muito pouco procuradas, mas existe um criador para isso, ou seja, ele não está visando a comercialização do cão. Ele está visando o melhoramento da raça, o crescimento, o desenvolvimento da raça. E esse criador, ele é muito sério, e ele zela pelo bem-estar do animal dele, né? Isso é um tipo de criador. Então, pensando numa lei como a PL 523, 2023, talvez essa pessoa seja bem afetada quando se diz em relação ao CNPJ, porque talvez ela tenha uma outra atividade, tenha uma outra empresa, e isso pode causar alguns transtornos e custos a mais, né?
É, então, tem alguns itens da lei, assim, que a gente já vai. Eu estou com a lei aberta aqui também, não sei se vocês aí estão vendo a lei, mas é interessante tê-la aberta, isso. É só procurar na internet aí, PL 523, de São Paulo. Hein? Tem umas coisas que eu achei curioso. Eu não sou da área, eu não tenho formação de direito, não sou, eu sou da área de TI, então o meu negócio é muito mais fácil. Dá certo ou dá errado, então não tem muito erro. Então, assim, tem uma coisa que me chamou, assim, de cara que me chamou a atenção. A lei fala assim, ó, primeiro parágrafo, dispõe sobre a criação de animais e cria o cadastro estadual do criador de animal, SECA, no estado de São Paulo. Parágrafo único, consideram-se animais cachorro, gatos e pássaros domésticos. Consideram-se animais nesta lei ou consideram-se animais só isso? Porque normalmente quando eu vejo, né, você tem a descrição para este artigo, para esta lei, consideram-se animais. Considera-se tal, aí você tem tal, acabou. Aqui ficou parecendo que no estado de São
Um
Paulo só é
pequeno
animal,
animal.
cachorro, só é cachorro, gato e pássaro doméstico, o resto não é mais animal. É isso
É.
mesmo,
O que
ou tá mal
acontece?
escrito?
Então, Eduardo, o que acontece? O legislador, antes desse bate-papo, eu vou tentar colocar um lado que eu vejo pelo que o legislador quis dizer. Porque da forma que foi redigida essa lei, esse projeto de lei, né? A gente percebe realmente algumas coisas assim que está faltando alguns detalhes, algumas situações em que não está bem claro. Essa é uma delas. Por quê?
Só um
O
minuto, Tadeu,
animal.
Tadeu, Tadeu, só um minutinho. Aqui o Paulo Henrique Lima está perguntando, a doutora Elisângela vai participar? Paulo, a gente passou o link para ela, aguardou mais um pouquinho, ela não apareceu. Não sei o que que houve, ela não deu nenhum retorno. Se tu tiver contato dela, pede para ela entrar em contato com a gente aqui pelo WhatsApp, para tentar saber o que que houve, porque a gente também não soube o que aconteceu. Tá? A gente está aguardando aí, se tu tiver contato dela. Agradeço aí. Posso até deixar o meu número aqui para vocês entrarem em contato aqui, qualquer coisa. Desculpa, Tadeu, pode continuar.
Então, acredito que pelo que o legislador fez nesse movimento, ele colocou três alvos principais. Ele pensou no alvo: o cão, o gato e o pássaro. O pássaro ornamental, aquele pássaro doméstico, não o pássaro silvestre, por isso que ele relacionou dessa maneira, né? O pássaro doméstico, aquele ornamental, aquele que você vai às vezes num pet shop, numa agropecuária, e você vê aquelas gaiolas com aqueles pássaros. Então, penso que ele deve ter visualizado dessa maneira. E ele
Esses
restringiu
pássaros,
demais sobre os animais.
esses pássaros incluem galinha,
Não, a
pato.
galinha é ave, né? Vamos pensar que pássaros é uma coisa, é um tipo de ave, né? A galinha é uma ave, avestruz é outra ave,
Não,
o gavião, né?
não sei. Eu como assim, tô como lei. Eu realmente eu não sei. Pássaros domésticos. Eu não sei se isso aí é de uma família. Pássaros, eu realmente eu não sei se isso tem que ser determinado ou não, porque para um leigo, eu não sei se isso, um paisão é pássaro, não é pássaro.
A gente pensa no pássaro numa determinada cadeia, né? O faisão seria uma ave, porém não pássaro. Ele cita o pássaro doméstico, acredito eu. A interpretação dele foi o quê? Diferenciar do pássaro silvestre. Um canário da terra, um pichar, um coleirinho, um pintassilgo, um furió, onde tem regulamentação própria e tem
E os
órgãos que regulam
papagaio?
essa questão.
O papagaio?
Eu não entendi.
O papagaio?
Papagaio.
Papagaio é
Papagaio.
silvestre ou doméstico?
É um animal silvestre. E o papagaio é um dos animais
E
muito
aquela.
difícil de voltar para o ambiente.
E aquele. Aquele o periquitinho do australiano é pássaro Entendeu?
É um pássaro doméstico, né? É um pássaro doméstico. Periquito australiano.
E a como é que é? Catatua? Cartatua, aquela que é
Cacatua.
um. Cacatua. Cai na lei ou não cai na lei?
Então,
Segundo a lei, é animal ou não é animal?
isso é muito bom, Eduardo. Essas dúvidas que você está comentando, isso é fantástico, porque as pessoas que veem essa lei muitas vezes também ficam com dúvida, talvez por não ter um conhecimento jurídico, por talvez não ter entendido, ou por talvez ter ouvido alguém falar, né? Então, isso é muito bom. Você está de parabéns nessa condução, porque você, tirando a sua dúvida, você tira de muitas outras pessoas também,
É
né?
exatamente os motivos das lives, assim, porque eu tenho muita dúvida e o pessoal está com muito medo, né? Então, assim, pode ser que tem algum jabuti na árvore nessa lei, pode ser que só que o pessoal não está entendendo, pode, não sei. O que eu vejo é que tem realmente muita questão, tem muita questão que está. Tá estranha. Eu tenho muitas dúvidas, até por legislações que aconteceram aqui. Tá? Só deixa de novo aqui eu trazer aqui para o Paulo Henrique. Paulo Henrique, está aqui o meu contato, tá? 489-9167-0040. Você pede para entrar em contato aqui que a gente já. Ah, chegou! Chegou! Daqui a pouco ela. Oi. Clica no botãozinho para entrar. Botão azul para entrar. A Elisângela está na porta aqui, ó. Ela não conseguiu entrar ainda. Está na porta. Tá, desculpa, Tadeu, mas vamos lá. Porque assim, realmente eu tenho dúvidas e eu lendo a lei, e é uma lei de acho que 2 folhas, e gera mais dúvida do que solução, entendeu? Então, assim, como eu falei, o que é pássaro doméstico? Eu, como leigo, eu não entendo o que é pássaro doméstico para mim. sabe? É um negócio muito genérico. É silvestre, mas o que é silvestre no Brasil? Mas e se for silvestre na Argentina, pode? Olha, a doutora Luiz Ângela chegou.
Vamos ver. Boa noite.
Boa noite, seja bem-vinda.
Ai, obrigada. Desculpa a confusão, que eu não estava conseguindo entrar.
Não,
esse aplicativo é diferente.
É a primeira vez?
Esse aqui é o primeiro.
Ah, então tá. Agora já aprendeu, agora tá tranquilo.
Ah, agora sim.
Então, desculpa, Tadeu, vou dar. Chegou a doutora Elisângela aqui, vou dar boa noite para ela. Boa noite, então, doutora. A palavra está com a senhora aí para dar boa noite para todo mundo aí.
Oi, boa noite, Eduardo. Boa noite a todos aí que estão assistindo. Agradeço aqui em nome do Sindi Lojas a oportunidade, né, o espaço dado para poder falar desse projeto que é importante para o segmento PET.
Muito bem, então vamos lá. Doutor, eu estava falando aqui com o Tadeu. O Tadeu, ele é policial civil do meio ambiente. E ele estava aqui, a gente estava começando a falar um pouquinho a respeito da legislação e algumas coisas assim. A gente estava no parágrafo, no artigo 1, né, chama artigo, né, Tadeu? No artigo 1. Que ele fala, considera os animais cachorros, gatos e pássaros domésticos. Afinal de contas, o que é pássaro doméstico? Aí eu estava perguntando para ele: vem cá, um periquito australiano é um pássaro doméstico? E uma catá. Como é que é catá? Catá.
Cacatua, né?
Cacatua. Cacatua. É um pássaro doméstico? É
Pois
porque,
é,
assim, eu não sei o que é pássaro doméstico. Uma galinha. Aí o Tadeu falou: não, Eduardo, seu. Galinha é uma ave, não é um pássaro. Tá bom, tem diferença de ave e pássaro? Não sei.
é, faltou, acho
Né?
que, definir muitas coisas aí, né? E tem muita gente que tem galinha de estimação também, né? Como pet.
Sim.
Então, se for pensar desse modo, ele entraria também no projeto de lei, né? Uma questão também que não ficou clara foi a questão do que é maus-tratos, né, Eduardo?
Aí já é pano para manga, né?
É.
Mas. Assim, ó. Então, desculpa, Tadeu. Tadeu estava comentando ali. Então, realmente, né, Tadeu? Falta alguma coisa assim, já de cara, assim, de repente.
Sim.
E, sinceramente, eu não sei como especificar isso melhor. Mas, porque eu não. Como eu falei, eu sou muito. Muito leigo. Aqui o pessoal assim, opa, que bom, deu certo. Pode falar, Tadeu.
Então, o que eu vejo é o seguinte: como já começou a ser portada essa lei, ela veio de uma forma ruim já e automaticamente chocou a população, o setor pet, do modo geral. Primeira coisa, é proibido a venda de animais. Na verdade, não fala que é proibido. Ela discrimina algumas pessoas ou algumas empresas, alguém que não poderá fazer a venda. Mas existe outras que poderão fazer a venda. Então, isso já chegou no primeiro, já causou o primeiro impacto. Como foi passada essa lei? A lei, como a gente estava conversando no começo, a doutora chegou agora abrilhantando ainda. É muito bom isso, porque a lei existe algumas coisas que precisam ser melhoradas. O legislador, não sei se teve acesso a um outro lado, a um criador, a um setor pet, a pessoa que está lidando no dia a dia com esse setor, para se orientar, né? Opa, o que a gente pode fazer? Como a gente vai melhorar? A doutora falou uma coisa muito boa. A lei veio para melhorar o setor, só que precisa ser aprimorada. Porque tem falhas nela, tem algumas coisas que, no meu ponto de vista, eu vejo como falha, né? Como a gente estava conversando. Existem alguns criadores. A gente vê hoje no público de gato, os criadores de gato, uma grande maioria ficou a favor da lei, porque já cumpre com quase tudo do que a lei pede, né? Por, ao passo que um criador de cão, por exemplo, já vê com maus olhos, porque fala, poxa, eu não vou poder criar mais, eu não vou poder vender mais, esse seca, com o que esse seca? Ninguém vai tirar esse seca, o que compete o seca? Quem que é o criador? O pet shop não vai poder comercializar aquele monte de coisa que vai ter. O problema econômico, onde o setor pet é um dos que mais cresce no mundo. Com a pandemia, ele explodiu em todo o mundo. Né? E a tendência é que aumente cada vez mais.
Deixa eu perguntar para a doutora Elisângela aqui como é que os pet shops viram essa lei, doutora Elisângela? É um produto hoje importante para eles a venda de animais ou não é um, ou é um não é tão importante, o que mais importa é vender os acessórios. Como é que está essa visão deles? Ou eles realmente, isso vai ter um impacto significativo aí na questão de geração de empregos e tudo mais?
É, a gente até teve um questionamento hoje sobre isso, né? Porque vai afetar. Então, assim, para você entender, Eduardo, o Sindiloja São Paulo, ele é representante oficial do segmento aqui em São Paulo. É, hoje a gente tem em torno de 2.500 pets cadastrados. É, dentro desses pets, alguns comercializam acessórios e alimentos, outros comercializam, também tem a parte de serviços, que é banho e tosa, alguns comercializam animais, outros também tem a parte veterinária. Então, não é todo esse universo de 2.500 pets que também vendem os animais. Mas é uma preocupação, sim, porque a maioria é pequeno, é empresa de pequeno porte. Então, você conta nos dedos quais são as empresas que são de grande porte, médio e grande, a maioria é pequeno. Então, uma preocupação que foi levantada hoje, inclusive, por um dos lojistas, né, um dos comerciantes do setor, é justamente essa. Porque a venda dos animais, ela incrementa, claro, o faturamento da empresa, e isso vai afetar, claro, vai impactar no trabalho, né, na mão de obra, isso vai afetar, sim. É, uma questão aí que o colega estava falando a respeito da tramitação do projeto, eu quero até entrar nesse ponto, viu, o Eduardo, porque quando você olha lá a tramitação dele, foi uma coisa assim absurda de tão rápida. Um projeto de lei aqui no Brasil, ela é tão demorada para ser aprovada, tem tanto trâmite, né, ela demora tanto. Esse, ele foi apresentado no dia 13 de abril de 2023 e agora já está pronto para a sanção, 4 meses depois. É, não teve audiência pública, pelo que eu pude ver aqui, não teve audiência pública, deveria ter tido a participação aí da população, dos interessados, né, no segmento, para poder dar a sua opinião, né, apresentar uma sugestão de texto, porque a gente não é contra. É, o Sindilojas preza, assim, pelo bem-estar, pela integridade dos animais, eu acho que é um dever de todos, né, mas da forma como a coisa está sendo feita, é uma forma discriminatória com os comércios. Inclusive, no projeto, a justificativa do projeto, o deputado, ele joga toda a culpa em cima do comércio. Ele inclusive, ele diz que os comerciantes, eles compram de criadouros ilegais, irregulares. Quer dizer, qual é a base disso aí? Que números? Não foi trazido os números para isso, né? Quer dizer, simplesmente, eles deduzem que isso acontece e quer simplesmente acabar com o comércio, a venda, né, no comércio regular. Né? Então, o que precisa ser feito é o quê? Tem uma fiscalização, até para você saber, existe uma lei municipal que regula já aqui em São Paulo. Então, assim, todo estabelecimento que regular, ele está seguindo os trâmites da lei, ou pelo menos deveria. Agora, o que precisa ter é uma fiscalização, né, efetiva. Quem não cumpre tem que ser devidamente punido. O que não pode acontecer é punir todos pela má conduta de um ou de outro.
Muito bem. E uma coisa que me chama a atenção é que realmente, né, porque, de novo, se o foco é o bem-estar do animal, estar à venda parece que se tornou, assim, fiquei com a impressão de que o estar à venda é que gera o problema, né? Como se alguém que fosse comprar o animal é alguém que fosse abandoná-lo também, né? Então, eu fui lá e comprei um animal, então eu vou abandoná-lo, vou fazer algum outro de maus-tratos. Ou o ato de botar o cachorro à venda numa loja é um ato de maus-tratos. Mas daí não sei se fica muito claro para mim se tá bom, mas eu poderia botar um animal ali para doar, sabe? Se a loja é um ambiente ruim para o animal ser vendido, ela é um ambiente bom para o animal ser doado? Porque ela não proíbe a loja de ter animais à disposição. Ela proíbe a loja de ter animais para venda, né? Então, assim, eu também realmente não entendi nesse ponto, até por questões da... tudo bem, você é contra a venda de animais, ok. Mas, é como diz o pessoal, qual que bate em Chico também bate em Francisco, né? Então, lá ali não é local para você ter animais. Então, você vai ou pegar do criador ou pegar da ONG. Ok, mas para os dois lados. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que parece, de novo, que ter algo para vender no Brasil é crime.
Eduardo, deixa eu fazer um posicionamento para vocês, visto do lado prático, tá? Eu vou falar em relação à lei do que eu vejo e em relação ao que você comentou agora, que é muito pertinente. Eu como policial, se eu for fazer uma abordagem em um canil clandestino, por exemplo, que chega uma denúncia para a gente, o que é um canil clandestino? O que é o maus-tratos? Será que os criadores sabem? Será que o canil sabe? Daí a gente for analisar o que é o maus-tratos, é característico também que pode acontecer numa ONG, por exemplo. Né? Então, por que o maus-tratos cabe para o canil e não cabe para a ONG? Exatamente onde você falou. O maus-tratos ali, se eu expor à venda um filhote num pet shop, que vai estar numa redoma de vidro, num espaço quadrado talvez pequeno ou não, depende do que está sendo feito, e depende da loja, ou numa gaiola, coisas assim, ela para venda é maus-tratos. Para a doação, não. O que o animal está sentindo ali é a mesma coisa do outro. Porém, quem está por fora, quem está por trás, tem o quê? Aquela visão. Aquela pessoa está ganhando dinheiro com isso e aquela não. Aquela lá está sofrendo por isso. Ela tem que doar porque ela está sofrendo. Não. Quando a ONG é formada, ela tem uma ideologia e tem um motivo. E a partir desse momento, todas as características, ela também vai assumir as consequências. Porque não adianta tirar um cão de um canil, que pode estar ou não em maus tratos, e levar para um local que pode continuar sendo maltratado. Isso não está certo. Só que o canil, às vezes o criador, ele morre de medo. Né? Eu falo com muitas pessoas e falo, por que você tem medo da polícia vir na sua casa bater com a vida e ficar seu canil? Se você não está cometendo nenhum erro, se você não está cometendo maus tratos, não precisa ter medo, não precisa ter preocupação. Porque, primeira coisa, o policial que estiver ali, o fiscal, quem for, ele é um ser humano. Ele está ali para checar uma informação, uma denúncia. Então, primeira coisa, não cometa maus tratos. Se você não cometeu, você não precisa ter medo. A partir do momento que ele chegou, ele... Ah, mas eu entrei no canil, tem um cachorro que está ali com a pele descamada. Por que ele está com a pele descamada? Porque é maus tratos ou porque, às vezes, ele tem uma doença que está sendo tratada com receita, remédio e por diante? Então, essa mídia, essa parte midiática é uma coisa que chama atenção quando pega um canil ruim. Mas quantos canis que, às vezes, a polícia visita, que está em ordem, só que não aparece na televisão, não vai aparecer em lugar nenhum, porque está tudo bem. Do mesmo jeito que o canil pode ser denunciado, uma ONG pode ser denunciada, e a lei serve para os dois. Está certo que na ONG existe um ar de que, coitado, a ONG, ela está ali passando dificuldade, ela precisa de dinheiro para comprar ração, o cachorro tem dificuldade. Então, a ONG tem que saber que ela tem a sua limitação também. Ela tem condições de abrigar tantos cães, ela não pode ter mais. Só que a gente tem uma dificuldade grande em arrumar lares para essas ONGs. E a legislação tem que ser para os dois. Está lá exposto no pet shop o cão? Está em maus tratos? É maus tratos também a doação. Isso é um viés que a gente chama, poxa, a gente não pode, eles podem? Não, a lei não fala que não pode, mas nada, nada diz que a lei, se tiver uma doação nessa situação, que não possa ser denunciado também. Denuncie. O criador viu que está fazendo de forma irregular, denuncie. Ah, o cachorro está no meio do sol, numa gaiolinha, procurando alguém, sem comida, sem água, sem nada, e sofrendo ali, denuncie. Aquelas que estão ali também serão punidos. E para só o criador, só aquele que comercializa. O comércio, muitas vezes, é para ajudar a manutenção do canil, do gatil, do criador, do modo geral.
Ah, muito bem. Até porque pode ser um cavalo, pode ser uma galinha que vem maltrato, também é maltrato para esses animais também, né? Não é só como você está dizendo ali, né? Elisângela, assim, uma outra questão que como você muito bem colocou, a lei parece que, se aprovada, entra de imediato, né? Eu também, como eu falei, sou da área de TI, meu negócio não é direito. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, assim, é possível uma loja também ser canil?
Então, não. Aí são coisas distintas, né? Tem estabelecimento que tem canil. Né? Ele tem um canil, porque aí ele fornece, talvez o Tadeu ele consiga até falar melhor essa questão do que eu posso falar para você, mas a gente tem ali alguns comerciantes que também têm canis. Então são coisas distintas, tá?
Mas então são distintas. Mesmo que KNAI chama, né?
Olha, eu não sei dizer para você agora isso aí, né? Que seriam, mas ele
justamente contador, né? Também não é de direito, né? Mas
o que acontece, Eduardo?
Pode falar.
Você comentou uma coisa importante. Você quando entrou na parte do KNAI, né? Que é o código lá de atividade econômica, tal. Existem vários KNAIs. A criação é uma, a venda de produtos é outra, e aí por diante. O que eu penso, tá, essa é uma opinião minha, a doutora aí está aí para também falar, o que nós temos que pensar é o seguinte, o que, que essa lei procura? Um viés de canil clandestino, por exemplo, vamos falar de cães, um gatinho, um canil clandestino. O que, que é um canil clandestino? Talvez essa lei, o SECA, que tem que estar bem estabelecido, porque, por exemplo, a lei fala, ó, a lei entra, como você comentou, entra em vigor no ato da assinatura. Quem que é o SECA? Quem vai fiscalizar? Como que eu vou tirar o SECA, por exemplo, do meu canil? Ele tem vários atributos que é feito do que a lei tem, do que a lei pede, a gente já cumpre no nosso canil. Mas como que eu vou tirar o SECA se não tem nenhum órgão que vai propiciar isso? É automaticamente, naquele dia, assinou todos os canis, todos os gatis, todos os criadores, de modo geral, está ilegal, irregular e sujeito à criminalização. Então, não é bem assim, por isso que a gente falou, precisa ser ajustado algumas coisas. Você ter um pet shop e você ter um criador, são coisas distintas, que às vezes vai ser no mesmo local, às vezes não. Às vezes você tem um criador num local, o seu pet shop em outro, e você utiliza o seu pet shop para promover a sua criação e fazer a comercialização desses cães, né? Não necessariamente é no mesmo lugar. Hoje é difícil, até porque você pensar que num pet shop, por exemplo, você manter uma criação, você corre muito risco de doenças devido à grande quantidade de pessoas transitando, animais que possam entrar, e você colocar em risco uma criação. A criação idônea, adequada, ela exige muito custo. E você não pode correr o risco de propiciar a doença para o seu animalzinho, para a sua criação. Você tem que preservar o máximo possível. Por isso que normalmente não fazem. Mas existe sim pessoas que possuem lojas, pet shop, por exemplo, uma agropecuária, e também são criadores. Eles têm, às vezes, mais canais dentro do seu CNPJ.
Aí, muito Eduardo, bem. Deixa eu só fazer um apontamento aqui para o Tadeu. Essa questão do SECA, o que, que acontece? A lei, se aprovada, ela entra em vigor na data, né? Ali estabelecida.
Sim.
Mas ainda vai ter que ter um decreto, tá? Para regulamentar essas questões que estão em aberto. Por exemplo, como é que vai ser feito esse SECA? Então, ainda vai ter que ter uma regulamentação. Mas quando você fala da proibição da venda, ó, eu entendo que aí não precisa nem de regulamentação. Olha, não pode vender, então, a partir do dia seguinte, já não pode vender. O que
o problema é que não pode vender nada.
Exatamente.
Porque ninguém estará nesse tal de... Porque, assim, eu vou contar a historinha de Florianópolis para vocês, não sei se vocês conhecem. Há uns 10 anos atrás, 10, 12, sei lá, há um tempão atrás, Floripa aprovou uma lei que, no geral, não é ruim, tá? Não é, no geral, não é ruim. Mas tem o tal do cadastro da prefeitura. Esse cadastro nunca foi feito. Então, em tese, se você quer botar uma manchete, todos os canis de Florianópolis estão clandestinos, porque não tem o cadastro lá no aqui chama de Béia. Não tem o cadastro da de Béia. Ah, então, beleza. Ótimo. Então, eu vou criar um cadastro que nunca eu vou botar no ar. Então, eu não vou conseguir deixar com que ninguém consiga fazer no SECA. Como é que é? SECA. SECA, né? Ninguém vai ter cadastro no SECA. Por conseguinte, ninguém consegue vender. Ah, mas dá para botar na justiça? Dá pra... Cara, o cara quer criar cachorro, ele não quer entrar na justiça. Eu sei que a doutora Elisângela precisa a classe dela precisa de dinheiro para trabalhar. Mas, poxa, não precisava criar esse negócio, né? Já temos. Por que que não é mais fácil? Eu não duvido da intenção do deputado de querer separar o joio do trigo. Mas eu acho que a forma como foi feita, não sei se foi a melhor forma. porque proibir a venda vai gerar o quê normalmente quando há mercado querendo e quando há venda proibida?
Aumentar o mercado clandestino. É o que a gente tem defendido,
isso,
né?
Isso é uma coisa que a gente vê. Aonde está falando que está proibindo a venda? Nós temos que interpretar a lei. A lei não fala que é proibida a venda. Ela fala que quem vende será aquele tipo de comerciante, aquele tipo de provedor. Ou seja, aqui no caso ele está dizendo que apenas os criadores. Vamos pensar dessa maneira. O pet shop ou a agropecuária, entre outras coisas mais, elas utilizam, são canais de auxílio aos criadores. Então, por exemplo, o pet shop pode ser um canal de auxílio ao criador para dar vazão ao seu produto muito bem trabalhado, muito bem determinado e investido. Só que a lei não vê isso, como a doutora comentou, falou assim, poxa, se ela assinar, no dia seguinte ninguém pode vender, ninguém mesmo. Se for assinada. Por quê? O único que pode fazer é o quê? O criador, que tem CNPJ, que tem o cadastro de criador, que é o SECA. Como que eu vou ter o cadastro de criador se eu não tive oportunidade para fazê-lo? E se não fazê-lo, que foi o que o Eduardo falou, eu não permito, acaba-se o comércio. Sim, aqueles podem vender. Mas, para isso acontecer, precisa ser feito anteriormente um projeto que... Quem que vai fiscalizar, qual órgão vai trabalhar e quem vai dar autorização, como vai funcionar? O que licença ele precisa ter? Ele precisa ter da prefeitura, porque hoje existe, dentro de vários municípios, regulamentações específicas, onde precisa ter uma autorização da Secretaria de Meio Ambiente, da Vigilância Sanitária, precisa ter algumas outras licenças, alvará, para você funcionar. Algumas prefeituras, por exemplo, restringem algum tipo de criação de algumas raças. Então, a gente tem que pensar, além, não é que vai acabar a venda, vai ser direcionada, mas nós precisamos melhorar. Por quê? Vários desses subterfúgios, que a pessoa fala assim, não pode mais usar a internet, não posso mais usar meu Instagram, eu não vou vender, meu site está ilegal. Não, não fala isso. Aonde está dito na lei que não pode utilizar a internet para fazer a venda? Para aquele que está regulamentado. Não tem. A lei não fala isso. Né? O que as pessoas veem, se eu concluir, talvez vocês dizem o quê? Poxa, ele está vendendo pelo Mercado Livre, está vendendo pelo OLX, e isso está atrapalhando. Talvez isso seja um canal de saída de venda, como um pet shop bem dimensionado. A doutora está aqui. Existem pet shops que realmente merecem ter os animais para ver, que cuidam muito bem. Existem outros também que não estão ligando tanto. Mas isso tem que ser feito de um órgão competente e fiscalizador que vai atuar. A polícia é um desses órgãos? Sim. Mas quando a gente delimita uma lei bem certinho, facilita. Né? Por exemplo, um pet shop que pega um filhote, se, vamos supor que a lei vem lá, o SECA, o criador tem um número. Aquele animal que está vendido, se está maltratado, ele está dispondo a um pet shop que não tem cuidado, comete maus tratos, ele tem que responder junto. Porque não é criar para só vender, não. Você tem que dar bem-estar animal. Então, são modelos que futuramente precisaria ser feito. Mas, como a doutora falou, pelo jeito não está sendo feito isso.
A questão é a seguinte. Eu acho que dá para melhorar, mas quando todo mundo for ouvido. Né? A doutora Elisângela já falou. A lei foi mais rápida do que reprodução de coelho. Né? Então, o negócio foi... nasceu, aprovou, oi, né? Então, talvez faltou, porque eu acho que nós todos, como amantes dos animais, queremos protegê-los, né? A gente quer, não tem, eu acho que categoria mais interessada em extirpar criador ruim do que os próprios criadores, né? Não tem categoria mais interessada em dar uma condição de vida para os animais que o cara às vezes tem o cachorro dentro do quarto que ele dorme, né? Então ele não quer botar, não vai deixar num pet shop que cuida ruim, ele não vai deixar vender para uma pessoa que cuida ruim, ele quer que aquele animal tenha uma vida longa e saudável. Então não tem como não ouvir os criadores, né? Agora eu pergunto para a doutora...
Essa é fundamental.
Com relação assim, a essas proibições de venda, não é a primeira que aparece, né? A gente sabe que não é a primeira que aparece. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, teve uma bem grande em Santos, né? Que Santos agora não podia ter criação, coisa. A senhora soube o que aconteceu lá em Santos com relação a enfim, deu aquela legislação de Santos?
Olha,
foi considerada como inconstitucional?
Isso, eu não consigo, não vi a íntegra, tá, Eduardo, desse processo, da decisão desse processo, mas eu sei que foi considerada inconstitucional, justamente porque a prefeitura, ela proibiu, né, a venda de animais. Mas assim, em São Paulo já tinha aí um projeto de lei de 2017 que ele não foi para frente, tá? Que a intenção era a mesma. Mas até fazendo um complemento do que já foi dito aqui, inicialmente a gente tinha falado, na lei não está definido o que é maus-tratos. Então, como é que você vai decidir? O que é maus-tratos, na verdade? É espancar um animal? O que é, exatamente? O que é? Então, assim, precisaria de uma definição do que é maus-tratos para dizer, ó, está acontecendo maus-tratos ou não no pet shop. E quando você falou, Eduardo, que o legislador ele quis separar o joio do trigo. Não, na verdade não quis. Tá? Até se você olhar, todo projeto de lei ele tem uma justificativa. Me permita aqui até ler um trechinho da justificativa aqui do deputado. Ele diz o seguinte, ó, os estabelecimentos comerciais são os maiores incentivadores das práticas ilegais. Pet shops, por exemplo, costumam adquirir animais de criadouros ilegais que não trabalham com o mínimo da preservação da saúde e bem-estar do animal. Ó, observando apenas como fonte de renda. Olha, então, assim, você vê nitidamente, ele está jogando toda a culpa em cima dos pet shops. Quer dizer, não está separando o joio do trigo. Então, eu repito, aquele que está trabalhando de forma irregular, ele tem que ser fiscalizado, todos têm que ser fiscalizados, e tem que ser punido. Tem que ser punido. Exato. E assim, aqui a sede do Sindicato de Lojas é no Centro Velho de São Paulo. Não sei se vocês conhecem ali. Mas de forma recorrente tinha ali gente vendendo filhotes dentro de caixa de papelão na rua, ali na Barão de Tapetininga. Não sei se o Tadeu conhece aqui, ali é de São Paulo, não sei. Mas assim, eles vendem, tem gente que vende. Vem com a caixa cheia de filhotinho e vende. Isso tem que ser coibido. De que forma que esses animais estão sendo tratados? Como é que eles são transportados dentro do carro para chegar até ali, na volta? Como é que eles são alimentados? Eles são vacinados? Quer dizer, a preocupação está em cima de estabelecimentos regulares, que se preocupam, sim, em dar emprego, em pagar impostos, né? Enriquecer o país. Agora, assim, quem realmente está na clandestinidade não está sendo perseguido, porque eu estou vendo até como perseguição aí os estabelecimentos de comerciais.
Ó, eu vou fazer uma pontuação que a doutora comentou. O que, que é o maus-tratos? A gente pega, a gente vai chegar, por exemplo, nós vamos num canil. Vamos pensar no canil, que é o que mais se divulga na mídia e por diante, aquele canil clandestino, que realmente existem e existem bastante. Tá? Existem aqueles que não se preocupam com o cão, ele quer realmente fazer uma fábrica de filhotes. Existe. Infelizmente. E esses precisam ser extirpados, realmente. Esses, não... Quem mais quer que eles sejam extirpados é os próprios criadores. Os criadores sérios e donos, eles querem isso. Mas o que é maus-tratos, né? Que a gente vê, às vezes, pessoas... o cão ficar sem comida é maus-tratos. E, na verdade, não é. Por quê? O cão, ele tem alimentação, ele não tem que estar, às vezes, com alimentação o dia inteiro. Uma alimentação o dia inteiro à vontade do cão pode prejudicar o cão. Pode estragar a alimentação, mas ele tem que ter alimentação, ser alimentado de manhã, de tarde, à noite, de tarde, de noite, a forma que o criador, ele precisa estar bem alimentado. A água tem que existir? Existe. Ele tem que ter um abrigo? Tem que ter abrigo de chuva, sol? Precisa. Ele tem um determinado espaço físico que ele tem que ficar? Tem. Aí, tudo isso precisa ser o quê? Ponderado. Então, eu converso com criadores que a pessoa pensa, nossa, se a polícia vier aqui, vai me dar problema. Por quê? Você está criando direitinho? As midiáticas que mais acontecem, o que acontece? 6 horas da manhã, o pessoal entra no canil. Daí, 6 horas da manhã, os cachorros estão com fome, não comeram ainda. Eles não estão comendo à noite, porque o criador, às vezes, vai dar de manhã. Ah, o canil está sujo. Sim. Daí a gente explica. Chega aqui e fala assim, ó, policial, tá vendo que isso aqui são, por exemplo, tem fezes? Que é dessa noite que aconteceu. Nós estamos começando o nosso trabalho, estamos limpando. Agora é diferente, você chega lá e você vê uma fezes seca já de alguns dias, fezes com bichos aí, ou seja, a limpeza e a higiene não está acontecendo. Aí já começa a caracterizar maus tratos. Ah, o animal está sem alimento, o alimento também não tem alimento. O cachorro está puro osso, puro, né? Você já vê a característica do animal, o pelo que não tem um tratamento. Ah, o cachorro ele tem um pelo comprido, tem que ser escovado, tem que estar bem cuidado. Se não está, caracteriza. Então são coisas assim que vão caracterizando, que o próprio criador não sabe. E para isso que precisa, que a doutora falou muito bem, precisa de legislação, sim. Essa foi feita a toque de caixa, com muitas brechas, muitas coisas incompletas, coisas que dificultam muitas outras coisas, mas precisa ser feito alguma coisa, precisa ter uma regulamentação para dividir realmente o joio do trigo e que aqueles que precisam ser combatidos sejam combatidos de forma eficaz. E não aumentando a clandestinidade e a ilegalidade. A doutora falou, poxa, está sendo comercializado a marulho da pitininga dentro de caixa. Se tem uma regulamentação fácil, aquela pessoa que está ali fazendo essa comercialização, ela pode ser punida. Porque você vê, o que a lei diz hoje para vender um filhote? Se você vende um filhote sem pedigree, por exemplo, um vira-lata ou um cachorro que é de raça sem pedigree, a pessoa pode ser punida por isso? Não, porque não tem nenhuma lei que regula isso. Não tem nenhuma lei que fala, ó, só pode ser vendido filhotes de raça. Os filhotes, para ser comercializado, precisa ter um pedigree, precisa ser assim por diante. Não, a legislação não fala nada. E começa-se a criar um monte de situações que você tem desde um excelente criador a uma pessoa que só faz uma fábrica. E com isso, prejudicando toda a cadeia.
E tem uma outra questão que a mim me preocupa muito. A gente fala aqui para evitar maus tratos e tal, blá, blá, blá. Fala da castração, né? A gente já fez algumas lives aqui no canal em que vários veterinários, enfim, já alertaram em relação da castração precoce em alguns tipos de cães, né? Ainda mais os cães de médio e grande porte. A castração precoce já está mais do que provada de que há sinais muito claros de possíveis problemas futuros. E a lei exige a castração precoce. Ela não dá suporte ao contrato de castração, por exemplo, né? Se ela desse o suporte legal, que hoje a gente não tem, a gente pode botar no contrato, aquela coisa toda, mas hoje a gente não tem o suporte para uma castração posterior. Olha, você tem que castrar o cachorro com até 8 meses, 10... Aí, enfim, aí entra na discussão. Mas uma castração mais tardia. Então, beleza, até tudo bem, a gente consegue discutir isso. Mas, quer dizer, você está exigindo a castração de um filhote de 45, 50, 60 dias?
Acho que a tendência, até, Eduardo, acho que a tendência nesse caso é vender os filhotes mais velhos. Você vai ter que segurar, porque tem um período, né, para você castrar, acho que a partir do sexto mês, né, do filhote, ou seja, você vai ter que vender um filhote só quando ele completar 6 meses ou mais. E aí, qual é o interesse de alguém que quer comprar um filhote? Você quer aquele bebezinho, né? Para você educar, para você treinar e tudo. Aí você vai comprar um... Porque, assim, para um animal, 6 meses é muito grande, né? Ainda mais dependendo do porte do animal,
o 6 meses Bernardo, é muito, de né? 6 meses, você monta em cima e vai para casa depois com ele.
Pois é. Quer dizer, você vê que faltou diálogo com os interessados, com pessoas que conhecem, por exemplo, os veterinários. É possível castrar antes? Qual é o período para castrar, porque também tem que colocar o chip, né? Eles têm que estar chipados aí antes de serem vendidos, tem essa condição também, né? Mas a castração é essa questão mesmo. Quer dizer, e com o tempo, você vai vender animais castrados, será que isso aí também não vai, ao longo do tempo, vai diminuir aí, vai extinguir, de repente, alguma raça? Eu não sei. Aí seria um especialista para dizer, ao longo do tempo, como ficaria essa situação, né? Apesar que a gente está falando do estado de São Paulo, né? Não é uma lei federal. Né, mas realmente foi algo
São Paulo.
Exatamente, né, mas assim foi realmente algo muito feito a toque de caixa, como eu falei, pela rapidez como esse projeto avançou. Inclusive não foi o projeto original, ele foi o substitutivo, né, que foi aprovado. Mas uma das coisas até que chamou a atenção aqui, que a multa, inicialmente a multa para quem infringisse a lei era de 600 UFES. No substitutivo, para o pet shop, aumentou para 1.200. Ou seja, eles aumentaram a punição do pet shop, dos estabelecimentos comerciais, né, para 1.200 UFESP. Então, é isso que eu vejo, assim, eu estou vendo assim mesmo uma perseguição mesmo aos estabelecimentos comerciais, porque não tem muita explicação.
E foi meio que voltar, assim, deu dois, deu um tiro e acertou dois, né? Porque foi em cima dos pet shops para, de fato, evitar isso. E foi em cima dos criadores criando algo que não existe e que, na prática, vai tornar todo mundo clandestino, né? Porque uma das grandes dificuldades é você, de fato, tirar o canil da clandestinidade. E tem uma outra questão que é importante, que eu estava falando com o Tadeu antes da gente entrar. A gente pode falar quase com certeza que as 20 primeiras raças mais vendidas no Brasil, beleza, existem criadores, vou chamar criadores comerciais, que também não tem nenhum problema com relação a isso, aquele que cria bem, cria direitinho, mas cria para sustento, né? Mas dos 20 para baixo, praticamente não existe. Eu até dei um exemplo. Criador de afinas, se vocês olharem as lives que a gente fez aqui, várias raças no Brasil, principalmente as raças médias e grandes, ou as raças que são muito, muito raras, mesmo pequenas, às vezes tem 4, 5 criadores que tiram 1, 2 ninhadas por ano. E olhe lá. Os criadores de afinas no Brasil, meu, eu sei um que tira 1 ninhada a cada 2 anos. Né? E como é que fica um cara desse? Vai ter que abrir CNPJ, vai ter que fazer cadastro, não sei aonde, que não existe, vai ter que, quer dizer, não pode vender se tiver uma dificuldade, porque às vezes essas raças nem as pessoas não conhecem, às vezes elas precisam ver a raça, né? Porque é uma vantagem do pet shop, que a pessoa chega ali, ela consegue ver o animal, né? Então, poxa, é isso aqui, como é que é, tibetano lá, que é um pequenininho, o spaniel tibetano. A senhora sabe o que é um spaniel tibetano, doutora Elisângela?
Não conheço.
Nem ideia, né? Sabe
não.
Que é, já viu um spaniel tibetano, Tadeu? Também já. Não tem nem ideia. Já viu?
Não,
então,
já
beleza.
Vi.
Mas se uma pessoa, um leigo, chegar aí, tu fazer um anúncio na internet, ninguém está procurando por essa raça. Mas, às vezes, olhando no pet shop, ai, que cachorro bonitinho, que raça que é? Ah, um spaniel tibetano. Ah, que bonitinho, blá, blá, blá. Então, você pode se encantar com um animal desse. Mas quando você evita que esse criador exista, acabou. Aquela raça no Brasil, pelo menos no estado de São Paulo, não tem futuro.
Pense numa raça, Cão da Serra da Estrela, já ouviu falar?
Já tinha criador aqui em
Em bom
Floripa.
português, usado até pelo exército de Portugal.
Mas grande, é um bichão
Grande, muito
enorme.
grande. E daí nós vamos esperar até 6 meses, que também dá uns 8 meses, pelo menos, para fazer uma castração de um cão desse. Quem que vai pegar um cão de 35 quilos, um filhote? Não vai conseguir. Que volta naquilo que você falou da castração precoce. Existe essa regulamentação. A gente vê realmente uma lei que tem bons olhos, que ela busca uma situação do bem-estar, porém, achei que um pouco o legislador, ele, naquele momento, ele pecou em várias coisas. A doutora falou muito claramente. Quem faz parte do setor pet? Desde um veterinário, o próprio criador, que lança, ele produz aquele primeiro produto inicial, até um comerciante, quem vai fornecer, o fábrica, se não, vou fabricar um brinquedo pet, vou fabricar uma casinha, vou fabricar uma coleira, vou fabricar um remédio para o pet, o veterinário que cuida desse pet, o adestrador, que hoje é muito importante. O convívio com o cão cada vez está mais próximo, dentro do apartamento. Quantos adestradores que precisariam, às vezes, ser ouvido? Aquele passeador do cão, o setor é muito grande. Hoje a gente vê restaurantes pet-friendly que aderem a essa presença do cão, aderem à presença do porquinho de estimação, do gato, e aí por diante, o animal de estimação ali. Quão grande é o setor que está sendo punido? O pet shop hoje. Uma das atividades que mais se tem no país hoje. Hoje você encontra, às vezes, mais pet shop do que até bar. Antigamente era diferente. E aquelas pessoas são pessoas sérias, trabalhadoras, pessoas que estão com muito trabalho, pessoas que têm seus impostos que pagam, pessoas que têm várias atribuições para ser cumprida e não pode ser taxado como criminoso, que ele quer usufruir. Existe pet shop que usufrui? Sim. Que compra de canil clandestino? Tecnicamente, sim. Mas como que se prova? Quem que são esses? Com certeza, se existir, são muito poucos. Não são a maioria. E não pode ser punida a maioria por poucos.
Não, é exatamente. E realmente, eu estava vendo aqui a justificativa, porque eu não tinha prestado muita atenção na justificativa, mas a justificativa realmente, ainda mais quando se fala de pássaros, ela é extremamente, eu não quero dizer a palavra agressiva, mas ela é extremamente acusatória, vamos chamar assim, com relação à existência do pet shop. Ela quase que estimula, ela diz que a existência de um pet shop estimula a caça exploratória.
Né? Exatamente.
Assim, é até engraçado que caça exploratória não me parece... Porque caça, para mim, envolve abate, né? Mas seria uma apreensão exploratória, enfim, uma captura exploratória. Quer dizer, tá, porque eu tenho pet shop, é aquilo que eu estava falando antes, né, Tadeu? Da questão do Silvestre, né? Quer dizer, a ararinha azul foi salva porque tinha comércio lá fora. Aí nós matamos o bicho aqui dentro, nós brasileiros matamos, tivemos que ir lá pedir arrego lá para o criador da ararinha lá fora, para dizer, ó, dá para trazer de volta? Né? É que eu digo, periquito australiano não entra em extinção. Por quê? Porque tu vai num pet shop que é cheio de periquito australiano. Você vai num enfim, todas as aves, as aves, né? Agora eu aprendi que é passarinho, né? Todos os passarinhos que estão nos pet shops, eles não se extinguem. Aí o projeto de lei está dizendo que não, é o contrário, que aí todo mundo vai caçar passarinho. Não sei se também por aí, não sei. É fácil encontrar é legal quando a gente encontra, né, um bode expiatório para a história. Né? Então, me parece que os pet shops agora meio que viraram o bode expiatório do abandono da caça ilegal. Quer dizer, o problema me parece na fiscalização. Ô, Tadeu, você não está fazendo o seu trabalho direito, Tadeu.
Eduardo, só até que você falou. Diga lá.
Pensa o seguinte, o pet shop, desculpe, pet shop não pode vender o cão, certo? Mas ele não é um canal também de descoamento daqueles animais resgatados que estão sendo doados por ONG? Então vamos ter que balancear realmente isso. Tem que ser feito esse contrassenso, esse balanço, que a legislação precisaria apoiar isso. O deputado, o criador dessa lei, a doutora foi muito sábia. Por que não foi ouvido? Será que foi? Quem for ouvido? Essas partes, todo o setor. Desculpe, doutora, pode continuar.
Não, essa questão que o Eduardo falou que deu uma lida, né, aí na justificativa, né, Eduardo? Com tudo isso que foi colocado, você espera, no mínimo, um embasamento disso aqui, né? De onde tirou todas essas informações? Que os estabelecimentos comerciais são os maiores incentivadores das práticas ilegais, né? Que a maioria dos pet shops compram os animais de criadouros ilegais, né? Cadê? Onde que estão os números disso aí? Né? Com base em que chegaram a essa conclusão? E com base só nessas palavras, esse projeto foi aprovado em todas as comissões. Então, assim, realmente é de causar muita estranheza.
E agora? A pergunta é, tá lá com o governador. Está lá na mesa do governador para dar uma canetada. Porque também, querendo ou não, depende um pouco da gente analisar, depende de como isso é vendido. Né? Isso, a gente está falando de política e tal, isso não, política é sempre algo mais complexo, que a gente é muito, às vezes, eu sou muito bobinho com relação a isso. E o Sindiloja está se mexendo, está tendo conversas, porque, assim, já passou esse negócio. Quer dizer, o negócio já está na mesa, está uma assinatura de distância, né, para um político só determinar. A cabeça de político está na eleição, né, sempre. Né? A gente está falando de pet, que causa muita comoção. E aí? E agora? Faz o quê?
Então, a gente está tentando trabalhar, a gente já oficiou aí, já mandou um ofício para o governador, né, apresentando os nossos argumentos aí, em contrariedade a esse projeto de lei, mas se ele for sancionado, a gente tá também, já está analisando também eventuais medidas para bloquear essa lei, né? Porque do jeito que está, não dá, Eduardo. Ninguém, nós não somos contra a regularização, não somos, como eu te falei, nós temos uma lei municipal aqui em São Paulo, mas precisa ser uma coisa bem feita, as partes precisam ser ouvidas, né? Então não pode simplesmente proibir os estabelecimentos de comercializarem. Então você está interferindo, sim, na economia dos pet shops, né? Então você está interferindo na arrecadação, inclusive, na criação de postos de trabalho. Então tem muita coisa envolvida nisso tudo. Então, a gente está levando a coisa, dando um passo de cada vez, né? Então, a gente está tentando trabalhar aí junto com o governador para tentar conscientizá-lo de que, do jeito que está, não dá para ser aprovado, porque precisaria de uma reforma aqui nesse texto, tá? Mas, não havendo essa possibilidade, a gente também já está pensando em medidas aí, até judiciais, para tentar impedir, né? Para impedir aí a evolução dessa lei.
Vamos te dar trabalho, então. Tomara que não.
A gente. Pois é, né? A gente está aí para isso.
E assim, pergunta: o governador. Assim, eu não sei, eu também não fui atrás, aí até falha minha, mas eu não fui atrás. Como é que foi a aprovação dessa lei em termos de volume? Porque, querendo ou não, eu acho que o governador vetando, ela volta para a Assembleia, né?
Isso, é. Esse processo legislativo já de uma outra área, mas pelo que. A gente entende aí dessa parte legislativa, mesmo que ela seja vetada, a Câmara pode ir lá e aprovar, né? Ela pode aprovar. Mas, de qualquer forma, a gente está tentando apoio aí do governador, porque esse projeto ele foi lançado, como eu te falei, em abril, poucas pessoas tinham conhecimento desse projeto. Você vê, a gente é representante do segmento, mas é um negócio meio que foi feito, sei lá, na calada da noite, foi feito na surdina, desculpa o termo aqui, eu não quero até nem ofender ninguém, mas foi uma coisa tão camuflada aí que correu tão rápido que não deu tempo de ninguém perceber. Olha, quando viu, já estava aí na mesa do governador, praticamente. Entendeu? Mas o que não dá é para ser
mas
dessa forma.
Mas como é conseguir essa maioria toda, assim, né?
Não, e assim, foi unânime, tá? Se você olhar, foi unânime. Se você olhar na votação das duas comissões, foi unânime.
Então, qual é a chance do governador vetar, voltar e cair o veto?
Então.
Ó, aqui o Flávio que falou, ela foi aprovada via pacote, não foi feito individual, passou no bloco. Ah, tá, fizeram um blocão de lei lá e passa tudo. Aí passaram o problema para o governador, quando o governador vai lá e resolva cada um deles, provavelmente. Queria falar alguma coisa, Tadeu?
Não, basicamente, em relação à lei que a gente está conversando, eu acho, novamente eu cito, eu vejo que é uma lei que tem bons objetivos, porém não claros. Precisa existir uma regulamentação? Precisa. De todo o setor. No caso do criador, que é a peça inicial desse processo, ele precisa ter uma regulamentação, precisa se estabelecer algumas normas para que ele consiga, realmente atender algumas exigências. Isso vai ser ruim para muitos, ou até mesmo para a grande maioria, se não for totalitário. Porém, a gente vai esse criador vai largar de ser um trabalhador clandestino. O governo tem que saber que ele existe, ele vai pagar imposto, ele tem que ter essa arrecadação, porque é um setor que arrecada muito, né? E começando dali essa regulamentação, a gente vem trabalhando todos os outros segmentos, como, por exemplo, o pet shop, as lojas, as agropecuárias, as clínicas veterinárias. Por quê? A clínica veterinária existe não só para o cachorro de raça como qualquer outro cão, mas ela precisa principalmente dos criadores, porque o criador é o que gera o maior volume de cão. Aqueles cães que não têm a raça definida, não quer dizer que não são amados, são amados, são queridos, só que a gente não pode cortar a opção de a pessoa escolher se eu quero adotar um cão, se eu quero comprar um cão de raça ou não. Isso é a opção deles. Mas precisa se regulamentar, precisa se trabalhar. Para os criadores, no primeiro momento, vai ser ruim, porque vai exigir que eles arregassem a manga, tenha que fazer algumas adaptações, inclusive investimentos, que às vezes não tem da onde tirar muito fácil, porque já é uma criação responsável já é muito custosa, né? A doutora comentou do microchip, é interessante que tenha esse microchip, porque ali você vai cadastrar, saber quem que produziu, até onde está, por que que está dessa maneira. Então, isso é importante. Porém, a gente tem muito a ser trilhado, e do jeito que está, ela está muito aquém do que realmente pode ser feito de uma forma prática, ágil e realmente transparente, que não está acontecendo.
Assim, ó, quando a gente já trouxe vários criadores aqui da Europa, né, para conversar com a gente, e lá ela é extremamente burocrática, chata e tal, né? Então lá na Europa é bem, bem complexo, lá tem um monte de legislação, o pessoal acaba se adequando. O problema que eu sempre digo assim é que lá na Europa o cara paga muito imposto, mas beleza, ele tem esse imposto de volta, né? No Brasil, a gente paga muito imposto, tem que pagar depois tudo dobrado de volta. Tem que pagar a educação dobrada, tem que pagar a saúde dobrada, tem que pagar tudo dobrado, né? Segurança dobrada. Então, isso para mim, você vai pagar mais imposto, né? Já basta os que tem. E é o que eu sempre digo é o seguinte: nós temos que fazer, como é que é? É uma limpa de lei e não criar leis novas. Nós já temos muita lei. A doutora Elisandra deve saber melhor do que eu, mas nós temos lei que provavelmente que uma diz contra a outra, né? Tanta lei que tem. Então, assim, já temos leis de maus tratos. Falta definir o que é maus tratos? Falta. Mas quando ele é gritante, o pessoal sabe o que é maus tratos, né? Como o Tadeu falou: o cachorro não tem ração, não tem nada, o cachorro magro pra cacete. Mal se levanta. Pô, não, eu não preciso de lei. Eu preciso de alguém que me diga. Não, é alguém que ateste. Não, isso aqui é maus tratos e beleza. Né? Agora, isso só vai dificultar a vida da gente. Né? Então, assim, não vai trazer benefício, vai dificultar. A gente corre o risco de aumentar porque quem faz errado vai continuar fazendo errado. Vai fazer errado mesmo. O cara, o pet, ou o criador que está cuidando mal, ou o pet que está comprando os lugares de onde não deve, como dizer, se eu comprei uma ave, um passarinho errado, agora eu vou comprar um cachorro também. Não tem fiscalização, então eu vou tocar o barco. Agora, na visão de vocês, quais são os itens assim, que vocês poderiam sugerir de fato, ó, isso aqui tá legal, dá para fazer, mas deveria ser feito de tal forma. Doutora?
Olha, Eduardo, é que teria que desenhar, né? Algumas coisas aqui, mas eu acho que a proibição, primeiro, acho que ela não é a questão adequada. Eu acho que, por exemplo, como a gente já tem uma regulamentação municipal, poderia ser ampliado aí para a esfera estadual, se for o caso, né? Trabalhar em cima da lei que já existe no município e trazê-la para o estado, que já tem seu regramento, né? A questão do microchip que o Tadeu falou, é importante sim ter, porque a identificação, consegue fazer a identificação do animal, mas tem uma idade certa para colocar um chip, Tadeu? Não sei, que nem a castração,
Não.
né? Se não
Não,
tiver,
o
ok, né?
microchip.
Mas é uma forma sim de você.
O microchip você normalmente é implantado com a primeira dose de vacina. O veterinário
Ah,
faz a primeira
entendi.
dose de vacina e já faz a implantação do microchip. É
Então,
um
mas.
acessório barato, R$ 20, R$ 15, R$ 16. Não é caro.
Eu acho que assim, a proibição não pode ter, o que precisa ter uma regulamentação, porque essa questão dos maus tratos, até, o Eduardo, voltando nela rapidinho, pela justificativa aqui para eles, o fato de você ter um animal exposto na vitrine, ele considera já como maltrato.
Então,
Né?
para
Então,
todos os
você,
lados.
né? Então você tem que definir, olha, ele pode ficar, sim, que nem a lei municipal, ele estabelece que ele tem que ficar no máximo 6 horas exposto, né? Ele tem o espaço, ele tem que ser compatível com o porte do animal, a quantidade exata de animais. Então, você tem formas
A
de
lei
regular isso
municipal de São
aí.
Paulo é boa? A lei municipal
Não,
de São Paulo é boa?
nesse sentido é porque ele regulamenta, ele não proíbe. Então, ele traz regras, ele não está proibindo, né? Então, como eu falei, se não está seguindo, tem que haver a fiscalização e a devida punição, tá? Essa lei, na verdade, municipal, ela trata só de cães e gatos, tá? Essa estadual, ela já está abrangendo aves, né? Os
Ah, tá.
pássaros, né? Passarinhos. É, então, mas tem coisas boas que dá para tirar sim, você tem que restringir, acho que é até cansativo para o animal ficar exposto o dia inteiro ali, não é saudável para ele, mas você limitar um tempo ele ficar exposto, como o Tadeu falou, é uma forma de você até comprar, você se encantar com o animal, falar, eu quero comprar determinado animal, mas quando você vê pessoalmente, né, você vai realmente saber se é aquele que você quer, se está no criadouro, nem todo mundo tem acesso, né, eu sei que tem muitos que são fora, até de São Paulo, né, não tem muitos na capital, não conheço, sim, assim, não conheço muitos aí, mas o pet shop não deixa de ser, de fato, uma vitrine, né, para a exposição desses animais, mas gatos, eu não me recordo de ter visto gatos em pet shop para venda, realmente não, eu acho que é mais em gatis mesmo, né.
Não, mas tem.
Tem,
mas
eu é mais não difícil. Me lembro de ter visto, né?
Mas tem.
É, até mas porque, assim, acho que tem.
Eu conheço criadoras que têm pet shop e põe os dela lá. Então, entendeu? Então tem. Mas como você falou, gatilho é mais difícil. E tem outra coisa também que eu achei estranha, até o Tadeu tinha comentado antes, é que ele dá a entender aqui, o pessoal também está comentando, bom, só com relação a site, não tem nada na lei, tá, gente? O pessoal perguntou, ah, dá para vender pelo sistema PET? Quem tem sistema PET, continua vendendo o sistema PET, o Busca Filhote também continua funcionando tranquilo, porque o Busca Filhote não faz venda, faz indicação, o Busca Filhote é como se fosse um Google, e aí você vai falar com o criador direto, porque é a venda direta do criador com o cliente. Então, isso, essa lei não mexe. Tá? Falamos também de Meta, né? Lá do grupo Meta, que é o Facebook e o Instagram. Aí não é por legislação. O Facebook e o Instagram não permitem venda de animais vivos. Então não pode, qualquer tipo de animal vivo não pode. E aí a gente pode botar animal vivo, todo tipo de animal vivo que existe. Não só esses que estão no projeto. Mas é uma política interna deles. Tá? Então, assim como o Google Shopping também não permite venda de animais vivos. Tá? Mas isso é política deles. Assim como, de repente, o LX pode determinar, sei lá, o LX, Mercado Livre, pode acordar um dia e dizer, não vou dar mais vender, isso é uma política deles, não é uma política de legislação estadual. Mas aqui ele está falando também com relação que dá a entender do local próprio, né? O Tadeu, eu acho que tu tinha comentado comigo mais cedo com a questão que estava no projeto de lei. Não é que o criador tem que ter a casa onde mora, ele pode morar no local alugado, né?
O que eu vejo, né? O legislador, a minha interpretação, isso é uma coisa, a minha interpretação da lei, ela fala sede própria e tal, né? Não quer dizer que ele tem que ter uma residência própria, porque a sede é a sede da empresa. Ele fala em relação própria. O que eu acredito que o legislador quis dizer é o quê? Se eu tive um local, segundo a legislação, vistoriado e aprovado, aquele local é a minha sede, e ali, naqueles moldes que a lei determina, ele foi aprovado. Eu não posso chegar e mudar e simplesmente pegar meu Seca dali e levar para um outro local. Não. Por quê? Para eu transferir de sede, eu transferi a minha sede, eu aumentei, eu cresci, eu vou mudar de região, de cidade, aí por diante, eu preciso ter o quê? Uma vistoria nova, ser implementado, ser regulado, e falar assim, ó, esse também está aprovado. Por exemplo, isso é muito parecido com uma empresa que trabalha com um determinado tipo de produto, por exemplo, produto controlado, produto químico controlado. Ela tem a licença da CETESB, por exemplo, para atuar naquela região, naquele endereço. Quando ela altera o endereço, ela precisa fazer o quê? Ela precisa comunicar a CETESB. A CETESB vai fazer uma fiscalização no novo local, se está apropriado para receber esse produto. Se ele não vai ter uma contenção, e aí por diante, aí é coisas mais que tem, né? Então, o que eu vejo no legislador que dizer o quê? Você vai vender na sua sede própria. Primeira coisa, aquela que foi aprovada. E segunda, você não pode sair para vender na praça, não pode sair para vender no pet shop. numa agropecuária. É o que eu acredito que ele quis dizer. E sim, exatamente naquele local. Você só pode comercializar naquele local. Ah, mas eu utilizo o site. O site não está sendo direcionado, como muita gente falou. Você falou muito bem, Eduardo. O site, ele diz o quê? Nada. Na legislação não fala site em momento algum, sítio eletrônico não fala nada. Mas, ah, mas eu não vou poder usar o meu Instagram para divulgar o meu canil, o meu gatil, o meu criador? Pode. Só que a política própria de algumas plataformas não permite. Eu tenho uma plataforma chamada Kefaro, como eu comentei com você, que também tem venda de filhotes. E ela era feita em cima da Wix. A Wix entrou em contato e falou, a gente não pode mais permitir porque tem venda de filhote. A gente ajudava o quê? Os canis idôneos a fazer venda dos seus cães ali. Nós contratamos outra empresa e devemos estar relançando essa semana, no mais tardar semana que vem, de nova plataforma. Mas pode ser feito. A partir do momento que ser feito da forma correta. Por quê? A pessoa comprou através da plataforma, mas vai retirar do criador, no canil do criador, provavelmente, aqueles que recebem, ou vai estar marcando para encontrar. Por isso que a sede própria, acredito eu que o legislador não foi muito claro. Ele quis insinuar dessa maneira, que a licença é para aquele local e ele não pode levar para outro local para fazer essa comercialização.
É,
principalmente para cobrir até um pet shop, talvez.
É, o que me causa um pouco de medo com relação a isso, é esse quinto, artigo 5º, é que ele fala assim, ó, a comercialização dos animais que trata essa lei somente poderá ser realizada por criadores que detenham o SECA em local sede própria. É, isso pode ser interpretado, na minha visão aqui de leigo, como o cara tem que ir lá no canil para comprar o cachorro. E a gente sabe que São Paulo tem muito criador que não quer passar o endereço porque já quantos roubos de canil já tiveram por aí. É, então, às vezes, o cara põe um terceiro lugar, vai num pet shop, vai no kennel clube para fazer a entrega do animal, porque ele não tem confiança de botar, muitas vezes, um estranho dentro da sua casa. É, então, de novo, né? De novo, parece que esse texto, do jeito que está, ele fica meio dúbio, né? Não sei se ele quis dizer que o cara tem que ter um
imóvel.
Tem que ter uma sede, e aí você pode comercializar desde que você faça você direto, ou o cara tem que ir lá. Não sei qual é a
interpretação. O Eduardo, deixa eu até fazer aí um apontamento sobre essa questão que você está falando aí. Esse material que você está lendo é o projeto original. Tá? Então, assim, o que foi aprovado, ele tem um substitutivo. Eles tiraram essa questão da sede própria, tá? Lá depois no site dá para puxar qual o texto substitutivo, esse que foi aprovado pelas duas comissões. Então, na verdade, ele fala a comercialização de animais em quaisquer outros estabelecimentos que não detêm o registro de cadastro lá do SECA, né? E a comercialização ou revenda de animais por qualquer pessoa física. Então, essa questão da sede própria, ela foi retirada do substitutivo.
Ah, menos mal, então. Menos mal. Peguei a linha que o pessoal passou aqui.
É, essa aí é original, tá? É o texto original.
Então, pelo menos isso, avançou, de certa forma, avançou.
Né? É.
Mas continua os passarinhos, pássaros domésticos lá, né?
Continua os passarinhos. Sim, continua. Continua. É. E aí, parece então, tá que bom. Os maus-tratos é só em relação aos três, né? Porque, assim, se você for olhar em pet, né? Mas, enfim.
É, então, vai continuar tendo os coelhinhos. A galera dos coelhinhos tá de boa. A galera do
hamster, né?
Tá de boa.
Então.
É, de repente, vão começar a aparecer umas mini vaquinhas, umas cabritinhas lá nos pets, lá. Fala pra mim,
sabe o que eu vejo em relação a isso, que a gente pensa bastante, né? É, eu vejo realmente batendo muito em relação aos meus tratos. E, na verdade, a lei fala em quantas vezes em maus tratos?
Não, nenhuma. Eu acho que nenhuma.
Ela fala sobre o comércio...
Mas na justificativa, fala na justificativa.
A gente induz, a lei induz que a comercialização naquele local, por exemplo, no pet shop, dentro da vitrine, que ele, tá, que ele até regula, vamos pensar dessa maneira, que caberia os maus tratos ali, né? Mas a gente está pensando muito sobre os maus-tratos, porque está induzindo a isso, mas a lei não fala sobre maus-tratos. Ó, você não pode comercializar porque está em maus-tratos. Ah, por que que não pode começar do canil clandestino, daquele criador clandestino? Porque ele sim pode cometer maus-tratos. Né? A justificativa dele é essa, ele não cita. Mas, nossa, está imbuído na gente que realmente não pode, esses três animais podem sofrer maus-tratos, os outros não. A legislação de maus-tratos, ela é abrangente. A última que teve a pena aumentada de detenção e onde as pessoas acabaram saindo presas, ela foi para cão e gato. Mas não são apenas esses animais que sofrem maus-tratos. Eu, por exemplo, eu já fiz apreensão, já fiz procedimentos policiais, e onde prendemos diversos pássaros silvestres, que na audiência fomos questionados sobre os maus-tratos às aves. O juiz perguntou para a gente, poxa, mas estava com maus-tratos? A gente, como policial e não veterinário, eu não posso atestar, porque eu não sou formado em medicina veterinária para atestar. Mas o que a gente deduz, o que a gente falou, ó, eu não posso atestar que está em maus-tratos. Porém, nós encontramos animais com a patinha machucada, porque foi forçada uma anilha falsa, manilha de outra ave, onde que foi colocado na época o pássaro maior, que esse pássaro provavelmente foi caçado, entre outras coisas. Ou seja, a legislação pergunta do maus-tratos. A gente mostrou várias situações que possibilitaram, que foi ditado pelos peritos criminais e do CRAS, que trabalham com o meio ambiente. Eles atestaram maus-tratos das aves. Então, nesse momento, das aves silvestres foi atestado maus-tratos. Então, a legislação, nessa que eu vejo nesse projeto de lei, que novamente a doutora, fantástico, colocação que precisa ser melhorado em muito, e a toque de caixa para ser melhorado, né, precisa ser melhorada a toque de caixa, ela não diz algumas coisas, que as pessoas, proibido a venda? Não, não é proibido a venda. Ela é proibida a venda por alguns, mas só que existem outros que podem comercializar. É bom ou ruim? Não estamos entrando nesse mérito. Mas existe isso aí. Ah, não pode vender no site, já quebramos isso mostrando que não. E, novamente, os maus-tratos, que a gente está imbuído na gente, que isso é justificativa, que na verdade é, mas a gente precisa determinar e não falar assim, poxa, a tartaruguinha também pode ser maus-tratos, inclusive a tartaruga que for comercializada sem o registro de criador, já é cabível de sanção criminal, porque não pode. Né? Então, a criação, essa regulamentação é extremamente importante, mas feita de uma forma mais séria, uma forma bem pautada e ouvindo todas as classes pertencentes ao setor, meu ponto de vista pessoal.
Perfeito. Quando a gente vê algumas movimentações aí do pessoal fazendo abaixo-assinados eletrônicos, por exemplo, você aí que trabalha no fim de lojas e tal, está mais aí, de vez em quando tem que falar com políticos e tal, isso faz diferença?
Olha, a gente nunca teve esse sistema aí de abaixo-assinado eletrônico, né? A gente, quando se manifesta, a gente oficia, né, os representantes aí, para que eles tenham conhecimento da complexidade do assunto, da situação que é positiva ou negativa, né, ou aprovando, apoiando ou rejeitando determinado projeto, mas esses abaixo-assinado aí, eu não sei efetivamente se eles têm aí uma eficácia, hein? Não sei. Mas é uma pressão, né, Eduardo? É uma pressão. É uma pressão, ajuda, muito, né, grande, né? Sim, sim, sim. É. A gente sabe que esse nicho aqui, né, essas ONGs, né, de proteção dos animais, eles têm uma força muito grande. E aí eu reitero aí que a gente, acho que nós, como todos, não só nós aqui, mas o Sindicato de Lojas preza aí pelo bem-estar de todos os animais, acho que todo mundo comercializa, faz de forma correta, todo mundo quer o bem-estar do animal, só não quer ser tolhido do seu direito de comercializar. Porque, como não, o Tadeu falou,
quase, você está... Isso é quase acusado de promover crimes.
Sim, né? Não está na lei em si, mas se você olhar a justificativa, quer dizer, foi a partir desses argumentos que ele conseguiu convencer os seus pares a aprovar o projeto, unanimemente. Então, você vê que é muito sério. Então, precisa sim todos os interessados envolvidos participarem aí da elaboração do projeto, os técnicos, até para ver essa viabilidade, aí essa questão que a gente falou da castração. Ou você vai fazer de forma precoce, ou você vai deixar até de comercializar os animais, porque quem é que vai querer comprar um animal de 6 meses, 7 meses, né? Como a gente falou, um São Bernardo, né? Acho que até bebê, ele é enorme. Não é verdade, Eduardo? né? Então, você imagina, você ter que aguardar. Talvez vai ter um maltrato pior ainda, porque você vai ter que castrar precocemente o animal, e como você falou, vai trazer um prejuízo para ele, futuramente, né? Para a saúde dele. Você que atua aí nesse segmento, aí você está sempre envolvido com pessoas do segmento, você sabe, né? Você tem conhecimento aí, o melhor para falar. Então, isso vai trazer um prejuízo para a saúde do animal. Então, de duas uma, ou vamos deixar de vender, ou vamos vender velhos, né, aos olhos de todos, velhos, ou então vão ter que castrar precocemente, trazer um prejuízo para a saúde dele, que também não deixa de ser um maltrato, né?
Não, e ainda tem a questão seguinte, voltando lá, a lei foi aprovada agora, mas o que com os animais que estão na loja? Doa?
Vão ter que devolver, né?
Devolve?
É, porque não tem ali um prazo, talvez o decreto vai... Porque, assim, você não tem como falar, olha, desova, vai fazer isso, né? Devolve para o criador, ou então vai ter que doar, né? Porque não é um... Você não vende um animal, assim, né, da noite para o dia. A pessoa tem que se encantar com o animal, tem que se identificar com ele, né? Olha, né, parece que tem aquela conexão. Você se apaixona pelo animal, ele também por você. A pessoa vai lá e leva, né? Então, não sei se o decreto vai trazer um prazo para ele se adequar, né, para o comércio se adequar, mas ao que tudo indica aí, sancionou, no dia seguinte já não pode mais comercializar, aí vai ter que ver o que, que faz com esses animais, né? Então, quem tem criadouro, devolve para o criadouro. O próprio pet shop que também tem criadouro, ok, mas quando você só tem o pet shop, você compra de outro criador, como é que você faz? Então, são coisas que não são pensadas, infelizmente, as nossas leis, animais, né? Exatamente.
Mas o pessoal não tá, vai fazer o que com o bicho? Vai doar? Vai fazer o que? Vai abrir a porta da gaiola e mandar embora?
Pois é. Vai soltar na natureza, né?
Manda lá, chama o Tadeu lá.
Tadeu, vai dar o abandono, né? Você dá o abandono, você
tá, sim. No
crime também.
Mas passarinho... isso aí... Mas, pessoal, pode falar, Tadeu.
O abandono, né, que a gente vai abandonar o gatinho, o cão, já dá o abandono, já caracteriza crime. O passarinho abriu a gaiola e foi embora, mas ele não tem condições de sobreviver. Ele foi criado em cativeiro, ele está ali, ele precisa daquilo, a alimentação dele, ele não sabe caçar.
Mas nem o gato e o cachorro têm condições de sobreviver, ele vai sobreviver então, 2 anos, 3 anos e vai morrer. A gente é o cachorro de rua dura pouco tempo. Né? Então, ele não sobrevive. Ele vai durar enquanto é jovem, depois acabou. Né? Então, assim, no final das contas, é só uma questão de tempo. O passarinho vai morrer em uma semana, duas. O cachorro vai morrer em 1, 2 anos. O gato, talvez, o gato é mais malandro, não. Capaz de sair mais.
O cachorro você não consegue pegar, né? O passarinho voou, perdeu,
né? Pessoal, 1h30 aqui do bate-papo, foi muito legal, assim, discutindo esse projeto de lei, que vamos ver o que vai acontecer. Eu vou passar a palavra então para o Tadeu, para a doutora Elisângela. Acabei deixando a doutora no meio, falei só Elisângela várias vezes, desculpa, tá?
Não imagina, doutora, não tem essas formalidades não, fica à vontade.
Muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente fechou a live hoje de manhã. Então, assim, foi muito em cima da hora. Então, quero agradecer de coração aí, assim, de lojas aí, por se prontificar, assim, então, em cima do laço, aí, bater esse papo com a gente. Então, vou passar a palavra para vocês se despedirem. Então, doutor Elisângela, primeiro contigo, depois com o Tadeu, depois volta para mim aqui. Boa noite, muito obrigado.
Eu que agradeço, Eduardo, pela oportunidade, pelo espaço, reitero aí, em nome do Sindi Lojas. Essa oportunidade de falar em nome da categoria, a gente espera que isso possa ajudar ao segmento aí a ter um resultado melhor com relação a essa lei, né?
Muito bem, Tadeu, uma boa noite, seja muito obrigado pelo teu tempo.
Boa noite, pessoal. Eu dou parabéns a todos que aqui estiveram presentes assistindo essa live, querendo aprender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da lei, tentar entender, verificar que realmente tem vários pontos que aparentemente estão falhos, que precisa ser melhorado. A doutora Elisângela, que veio como representante da Sindi Loja, parabéns, porque trouxe várias coisas para a gente em relação à parte daqueles que também fazem parte do setor, né? e que realmente precisamos melhorar, precisamos crescer, evoluir. Eduardo, agradeço aí a oportunidade, parabéns pelo seu trabalho, por estar ajudando a todo o setor, que é um dos que mais cresce no mundo, e trazendo cada vez mais auxílio a todos nós. Pessoal, estou à disposição, o que eu puder ajudar, conte comigo também, uma boa noite a todos.
Então, pessoal, muito obrigado aí você em casa pela audiência, pelos comentários, o chat ele estava bem, bem bacana, aí, com bastante comentário, não deu para colocar todos aí, pessoal mais animado e tal. Gente, a partir de amanhã, para quem está em São Paulo, a gente vai estar na Pet South America, que é uma feira gigantesca do mercado pet, a gente vai estar lá, o sistema pet vai estar lá. Quem for lá, quiser passar lá, a gente tem um estandezinho, é pequenininho, estandezinho, está lá no fundinho, mas a gente está lá. Vamos receber vocês lá com muita, muita alegria. Lembrando também que semana que vem a gente já fechou uma outra live, vamos ver como é que a coisa anda até lá. Tá, eu acho que é sobre o mesmo tema, e aí a gente solta durante a semana aí, para vocês verem, mas acho que vocês vão curtir bastante aí o nosso convidado. Obrigado a todo mundo aí pelo like, não esqueça de dar o like, tá? Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube, no Facebook, daqui a pouco a gente já sobe ela no podcast também, então basta procurar aí no Spotify, Deezer, ou no seu player de música favorito aí, por sistema PET, tá? Tem que falar, a gente fala sobre um monte de assuntos sobre criadores também, na parte política não podia faltar. Se você quer sugerir um tema para a gente, vai em pauta.sistemapet.com, né? E aí sugira um tema lá para a gente, que a gente corre atrás aqui. A gente está sempre trabalhando para levar um conteúdo importante, relevante para o sinófilo que realmente deseja agregar aí conhecimento. Se desejarem, sejam membros do canal, a partir de R$2,99 é baratinho, e nos apoie para divulgar mais conteúdo de qualidade. Tadeu e Elisângela, fiquem aí, tá? Não saiam. Você em casa, uma boa noite e até semana que vem.
Vamos demonstrar para você um novo benefício que o criador, assinante do sistema PET, poderá oferecer ao seu cliente. Agora você poderá disponibilizar, de forma totalmente gratuita, um sistema completo para o novo proprietário de seu filhote. Assim que você efetuar a venda para a nova família, poderá enviar para seu cliente o acesso a um sistema completo de Pet Care. Nesse sistema ele poderá controlar os principais aspectos para ter uma boa saúde, como vacinas, vermífugos, controle de ectoparasitas e até o controle de peso. Além disso, ele poderá atualizar fotos do filhote que poderão ser exibidas automaticamente no site do criador. O cliente poderá informar o resultado de exames importantes, como displasia coxofemoral e de cotovelo e luxação de patela. Dessa forma fica mais fácil ao criador acompanhar a saúde dos filhotes após serem vendidos. Faça parte agora do melhor sistema para criadores do Brasil, assine agora o sistema PET.